Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 6 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você também, Carla. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Isso mesmo, muitas informações mesmo. Fique conosco nessa sintonia. Hoje, vários entrevistados. Daqui a pouquinho eu conto aqui para vocês. Mas só quero lembrar que o Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Mix Mateus e Lheus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lembrando que no Mix Mateus e Lheus está tendo a Black, né? E aí a Black Friday. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Lheus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Unex, meu futuro é Unex. Você em evolução, inscrições abertas. E Margram, mármores e granitos, preço e qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 73999-06-8202. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa. Copom mantém taxa básica de juros em 15%. Ei, Brasil.
Jornal Meio Norte, Teresina. Professores do Piauí ganham carteira e bônus de 3 mil.
Olha que maravilha, né, Carla? Os professores merecem, né?
Com certeza.
Ganhar bônus no final de ano. É, eu estava vendo também um vídeo, gente, eu queria me recordar. Qual foi a cidade, em que estado, que a prefeita anuncia, né? Além de receber o 13º, 14º, 15º. Gente, eu fiquei assim encantada, né? Que isso possa ocorrer aí em diversas cidades brasileiras e que muitos prefeitos, prefeitas copiem, né? É, esse bom exemplo. Folha de Pernambuco, Recife, greve suspensa. Metrô volta a funcionar hoje lá em Recife, Pernambuco.
Jornal do Comércio, Recife, isenção do imposto de renda de até 5 mil vai valer em 2026.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Exclusivo, palavra do presidente. COP30, a hora da verdade.
Jornal da Cidade, Aracaju, CPI, quer explicação sobre valor de contrato que foi triplicado.
Correio de Sergipe, Aracaju, Cefaz, secretária destaca investimento recorde do governo neste ano lá em Sergipe.
Jornal Dia, Rio, imposto de renda, Senado aprova isenção para quem ganha 5 mil.
Vamos, Jornal Estado de São Paulo, Estado versus criminalidade. Gestão Trump apoia Castro, PT fala em atentado à soberania, que coisa.
Diário de São Paulo, Polícia Civil de São Paulo envia mais de 1000 notificações a celulares roubados.
É, minha gente, tomara que pelo menos consiga de volta a metade, né, dos celulares. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos aqui direto no Noticiário Regional Ilhéus em Destaque, já com entrevista.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12 horas e 15 minutos. Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia nós vamos direto aqui para a entrevista, trazendo um assunto que todo ano tem, já é a quarta edição, viu, Carla? E eu tô falando da quarta edição do Desfile Autoestima, que a Daisy Modas organiza todo ano aí com essas mulheres que têm histórias de superação. E ela já fez no mês de outubro rosa, né, destacando pro outubro rosa. Aí agora, esse ano vai fazer amanhã, dia 7 de novembro, às 7 da noite, no Teatro Municipal de Ilhéus. Mas quem vai falar melhor sobre esse assunto é ela, a Daisy. Boa tarde, seja bem-vinda aqui novamente ao Jornal do Meio-Dia, Daisy.
Boa tarde, Kátia. É um prazer estar aqui com você. Eu quero agradecer a você, né, porque você sempre disponibiliza um horário, um tempinho, para nós falarmos sobre o nosso desfile, a autoestima. Eu sempre coloco mesmo, a autoestima, porque a autoestima ela vem de dentro para fora. E eu tenho aqui um convite muito especial para fazer para vocês. Amanhã, gente. Quando eu falo assim, 7 de novembro, parece que tá longe. Então eu vou falar amanhã, sexta-feira, 7 de novembro, a partir das 18 horas, no Teatro Municipal de Ilhéus.
O nosso começa mais cedo, então. 18
isso,
horas.
Começa às 18 6 horas.
Da noite.
Isso, às 18 horas. E hoje, eu não vou falar muito, não. Eu trouxe uma pessoa muito especial aqui. Ela já é veterana, né, comigo, nesse projeto. Então, assim, ela vai falar um pouquinho da experiência dela com o projeto, o desfile, porque começou muito, há muito tempo atrás, mas, assim, vem tomando um formato diferente. E eu trouxe uma pessoa que, realmente, ela tem vivido comigo.
Mas antes da gente apresentar a nossa convidada também, que você trouxe, fala um pouquinho para quem está nos ouvindo e não ouviu a entrevista do ano passado, o que é o Desfile Autoestima, como é que ele surgiu?
Então, vamos falar um pouquinho. Esse projeto Autoestima surgiu com várias clientes, né? Porque, como vocês sabem, eu tenho uma loja virtual, eu trabalho com moda. E aí eu chamava, vamos fazer umas fotos. Ah, não quero, eu sou feia, eu sou gorda, eu sou magra, enfim. Então, assim, surgiram outras questões, pessoas que estão passando momentos difíceis, né? Contra o câncer, pessoas depressivas. Então, surgiu através de uma cliente que eu a chamei para fazer umas fotos. Ela me respondeu, eu vou. Então, daí foi surgindo a ideia de fazer esse desfile, porque nada melhor do que a gente destacar, né? A autoestima. E assim, graças a Deus, esse projeto ele vem tomando uma proporção grande, né? Outras pessoas estão conhecendo, outras pessoas estão procurando saber como é que funciona o projeto. Pessoas me perguntando se precisa pagar para participar do projeto, Kátia.
Não,
você não precisa pagar, é o que eu sempre falo. Você precisa ter coragem, porque vocês estão ali expostas, né? Colocando a vida de vocês. Então, assim, eu sempre falo, coragem. E é isso, e esse desfile ele tem alcançado muitas vidas.
Uhum.
E eu tenho certeza assim, que algo maior vai acontecer.
Inclusive tem o apoio da Secretaria de Cultura, né? A secretária de Cultura, Narleite, também até viria para a entrevista, mas de última hora não pôde, né, Deise? Fala um pouquinho desse apoio para a gente.
Sim, tem sido um apoio assim, muito, muito importante. Tem assim, aberto portas, né, para que isso aconteça, porque não é fácil, gente, organizar um desfile. Qualquer outra coisa, não é fácil. E assim, graças a Deus, esse usado, né, a vida de Ana Leide, nossa secretária de Cultura, assim, para impulsionar, né, mais essa, e dar essa visibilidade também.
Uhum.
E também a Prefeitura de Ilhéus, né? Nós temos que agradecer porque eles também abrem portas. Né?
Inclusive, falando na Prefeitura de Ilhéus, esse ano já teve uma edição também e teve a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres também apoiando, né?
Sim, Vanessa, a nossa vice, ela deu um apoio também e as coisas têm acontecido, graças a Deus.
Pois aí Deise sempre fala, né, Carla, que esse desfile, as modelos, né, que são clientes, amigas, são mulheres que têm passado por momentos difíceis e por situações de superação mesmo, né, principalmente aquelas... Exemplo, que faz tratamento contra o câncer, né? Para mulher perder o cabelo todo, ficar careca não é fácil, realmente a estima, né, cai. E além de mulheres com situação de depressão, como ela mesma disse agora há pouco. E a Deise trouxe aqui hoje a Juliana Borges, né, que vai desfilar. E a Juliana também é um exemplo de superação. E fala pra gente. Boa tarde, Juliana.
Boa tarde.
Primeiro,
Kátia,
seja bem-vinda, tá?
Obrigada.
Como é participar do desfile? Foi difícil a primeira vez?
Na verdade, esse projeto da Daisy começou com fotos, tá? Em 2021, quando ela me chamou, eu estava passando por um processo de tristeza, depressão. E ela falou assim, vamos tirar uma foto, umas fotos. Aí eu falei assim para a Deise, mas Deise, eu não sou slim, né? Que geralmente modelo, o padrão hoje é o quê? É uma mulher alta, bonita, magra, né? E ela desconstruiu tudo isso aí na moda. Uhum. Então ela falou assim, não, levanta, você é bonita, vamos, claro que você vai. E aí eu levantei e, por incrível que pareça, o projeto, na verdade, Deus colocou no coração dela a partir desse dia. Por quê? Porque nós trocamos de roupa dentro de um carro.
Sabe? Tudo improvisado.
Isso, tudo improvisado. Trocando roupa, eu falei, já vai passar a gente. Não passa a gente, não. E uma botava uma canga de um lado, canga do outro. E foi assim que começou esse projeto de Deise. E por incrível que pareça, todas as vezes que ela me chamava, parecia que ela tinha uma conexão comigo, porque eu não estava bem. Uhum. E ela falava assim, você está fazendo o quê? Aí eu falei assim, estou aqui deitada, né? Porque você está trabalhando deitada uma hora dessa. Modelo minha, 11 horas da manhã. Levanta, levanta, que hoje à tarde você vai tirar umas fotos. E foi indo, né? E assim, eu acho que ela nem imaginava o projeto de Deus na vida dela. Já está na quarta edição. Nós agora estamos desfilando.
Deise está até emocionada aqui, né, Carla?
Nós estamos desfilando agora no Teatro Municipal de Ilhéus, né? Com apoio da Prefeitura, com apoio da Secretaria de Cultura.
Uma estrutura então, melhor, né?
Uma estrutura melhor. Então, assim,
Juliana, deixa eu te perguntar ainda sobre o seu comecinho lá em 2021. Sim. De onde foi que você tirou essa força assim para dizer sim para o convite da Deise? Isso é importante para outras pessoas, né? Sim, que estejam também passando por um momento de depressão nesse momento e precisa reagir. De onde foi que você tirou, falou assim, não, eu vou. Como foi que você conseguiu essa coragem para se levantar?
Então, e depois que você começou, a autoestima veio mesmo?
Veio, melhora. Muito.
Clareia tudo.
Muito. Sabe por quê? Quando. Responder logo a Kátia aqui, tá? Rapidinho. Uhum. Porque quando você tá lá no desfile, você tá lá com as meninas, tá? Você vê casos muito piores do que o seu. Então, são casos de muita superação. Então, quando você chega lá e vê todo mundo, olha, eu passei por isso, olha, eu tive câncer de mama, fiz a retirada. Então, você fala assim, meu problema é muito pequeno, tá? Uhum. E em relação a ter levantado assim, ela falou assim, não, eu não aceito você, ela falando comigo, Deise, né? Eu não aceito você aí deitada. Eu falei, mas Deise, eu não quero, eu tô muito chateada, tô com os problemas. Ela falou assim, mas eu, Deise, não aceito. Levanta dessa cama, levanta, mulher. Sabe? Então, ela não sabe a força, tá, que ela me deu. E isso eu deixo de exemplos para todas as mulheres, todos os seres, inclusive as mulheres. Gente, bora elogiar as mulheres.
Concordo.
Vamos deixar de concorrência.
Exatamente.
Né? Vamos deixar de concorrência.
Desnecessária, né?
Com certeza.
Na área profissional, por exemplo, isso, né?
Somar.
No dia a dia, em amizades, eu acho que as mulheres precisam ter mais bom senso um com a outra.
Sim,
parar de implicâncias bobas, né? Desnecessárias. Eu vejo muito isso na área profissional, né, Carla?
Sim.
Então, isso assim... Eu vou te falar uma coisa, se bote no lugar da pessoa que tá ali no dia a dia. E uma mulher, no caso, que a gente sabe que muitas mulheres enfrentam depressão, não é fácil. E no meu ver aqui, diante do depoimento dela, Deise meio que falou assim, ó, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E aí a Juliana tomou esse start aí e tá aqui hoje, né, com um sorriso bonito, né, Carla? A gente vê no semblante dela, que eu imagino que hoje você... É outra Juliana, acho que com mais vontade de viver, né?
Também, com certeza.
Que bacana.
Às vezes a gente dá uma caída e tal, mas parece que toda vez, aí ela liga, como é que você está? Você está bem? E aí, minha modelo, que é assim que ela me trata.
Minha modelo,
você é veterana.
Essa é o quê? É a segunda, terceira ou quarta?
Essa é a quarta edição.
Você já está desde a primeira.
Sim.
Nossa, a
Deise,
Deise realmente conseguiu colocar a Juliana pra frente.
Exatamente.
E assim como ela, existem outras também, que eu chamo minhas veteranas, né?
Uhum,
elas estão comigo a todas as edições. Vamos, vamos, você vai. Não tem, aqui não tem escolha, vai e acabou.
Ó, eu já fui, já apresentei esse desfile pra Deise uma vez, acho que uma foi duas vezes, né? Acho que duas vezes. E eu via lá, Carla, as meninas, né, algumas mulheres, com vergonha. Mas aí, minha filha, entrava na passarela, a vergonha ia embora.
Exatamente.
Né, Deise? E aí você vê, assim, aquela mulher deslumbrante, você vê que ela tá feliz por
brilhando.
Estar ali, brilhando naquele momento. Que bacana, viu, Deise? Parabéns mesmo por esse projeto.
E como você levantou essa pauta aí, essa pauta de passarela, eu estava comentando com Juliana. Juliana, as meninas estão me perguntando se vai ter ensaio. Gente, o formato do meu desfile é diferente. Não tem ensaio. Se joga na passarela, seja você e tá tudo bem. Porque eu não quero padrão no meu desfile.
Isso
não
mesmo.
Existe padrão. Você tem que ser você. Esteja à vontade para se jogar na passarela. Enfim, outra coisa que eu quero ressaltar. Gente, teria que ser Juliana aqui mesmo comigo. Porque ontem eu já venho chamando Juliana desde o dia que eu recebi o convite para estar aqui na rádio com Kátia. E aí ela não me dava resposta, eu já estava insistindo. Aí ontem eu falei, peraí que eu vou dar uma nela.
Ela tava na dúvida.
Coloquei no grupo das minhas modelos, alguém se disponibiliza para ir comigo na rádio e tal, dar uma entrevista. Ninguém respondeu nada.
Olha.
Só teve uma que falou no privado, Deise, eu não vou poder ir porque eu vou para Itabuna, enfim. Falei, meu Deus do céu, quando for de manhã, falei, vou ligar pra ela. Juliana, eu vou. Eu nem falei o que era, eu vou. Então, assim, tinha que ser Juliana.
É.
A nossa secretária de cultura marcou também pra estar aqui, mas não deu certo. Então, gente, tinha que ser Juliana aqui.
Verdade.
E eu tenho certeza que tem pessoas aí que estavam precisando ouvir, né, esse testemunho, essa fala dela, pra se encorajar. E é isso.
Concordo, viu, Deise? Eu acho que exemplos como a da Juliana, né? Fortalecem,
sim,
né? Outras mulheres. Não é o caso da Juliana, mas as mulheres que estão passando aí por tratamento oncológico, né?
Sim.
Por exemplo, tem um grupo As Guerreiras, tiveram aqui o mês passado.
Inclusive, tem uma que vai desfilar.
Era isso que eu ia dizer. Sempre tem alguém,
sempre,
né?
Tem.
Do grupo As Guerreiras
sempre
que desfila
tem.
Também.
Sim.
São mulheres também que passam por situação de superação, porque passar por um tratamento oncológico, né, Carla?
Não é fácil.
Não é fácil. E parabéns mesmo, Deise, por esse projeto, que a cada ano ele melhore, aumente, cresça, que não seja só uma edição por ano,
sim,
e duas. Esse ano já é a segunda edição, né? Total aí, quarta edição.
Sim.
Que a cada ano realmente tenha pelo menos duas edições, viu? Parabéns.
É o que eu sempre falo. Eu, a cada desfile, eu tenho sido surpreendida. E assim, vai ter um desfile, né, dia 7, dia 14, vou com minha equipe pra Itajuípe, viu, Kátia?
Vai ter,
vai ter o desfile Autoestima Itajuípe,
olha,
gente.
Então, só esse mês,
sim,
tem um em Ilhéus agora amanhã, dia 7, no Teatro Municipal, e o outro dia 14 em Itajuípe.
A agenda começou a sair de Ilhéus.
Daqui a pouco vai estar na cidade toda a região.
Brasil
e vai. Que eu estou falando, assim, eu tenho sido surpreendida, realmente, e assim... Pessoas me procurando que querem ajudar, querem participar.
Apoiar,
então, assim,
né?
Apoiar o projeto. Tem as transistas, sabe? Tá muito lindo o projeto, muito lindo. Tem os trabalhos, tem os estresses, a gente se desespera, a gente chora, a gente... Ai, meu Deus, eu não quero mais. Mas aí, vocês, os meus parceiros, né, que Deus tem colocado, assim, tem me dado força. Ontem eu chorei tanto, chorava, só fazia chorar, porque não dava certo, mas daqui a pouco já vi outra notícia boa. Então, assim, mas é o que eu tava falando com o meu grupo. Minhas modelos. Eu organizo o desfile 3 meses antes. Tá tudo bem, tem uma calmaria, gente. Mas quando chega na semana...
Ah, mas todo evento
é só surpresa. Mas, enfim, tá tudo certo.
Convida aí a mulherada, né?
Bora.
Todos os homens, casais, para acompanhar. E toda a família inteira acompanhar o desfile.
Então, gente, amanhã é sexta-feira, porque, como eu já falei aqui... 7 de novembro, ali
amanhã,
7 de novembro, no Teatro Municipal de Ilhéus, a partir das 18 horas. E outra
entrada
coisa,
gratuita.
A entrada totalmente gratuita. Você só vai chegar, sentar e se deliciar. Vai ser muito lindo, vocês vão se surpreender.
Assistir, prestigiar, né? Sim, as mulheres,
sim,
né?
Com
então, parabéns, viu,
obrigada.
Juliana? A todas as modelos que vão participar, todas as meninas. e principalmente você, Deise, por organizar aí muito afinco esse evento, tá? Parabéns.
Então, Kátia, eu quero te agradecer mesmo de coração pela sua simpatia, né? Pela pessoa que você tem, assim, me mostrado, né? Você tem uma simpatia muito grande, eu sei que você abraça essa causa. E para dizer que a nossa apresentadora amanhã vai ser Alba novamente, né?
Novamente, que também então, tem uma história de superação,
uma história linda,
muito bonita.
Uma história linda. Quem foi na terceira edição viu. Então, assim, vocês não podem perder. Vai ser lindo. É, e verdade. É isso. Obrigada, Carla, também.
Eu que agradeço. Parabéns, viu, pela
prazer.
Iniciativa, por pegar na mão de mulheres e mulheres. Sim. E mostrar que é possível, que após um dia tem outro e o sol volta a brilhar sempre.
Pronto, obrigada.
Obrigada mesmo, meninas. Tenho certeza que vai ser um sucesso, tá? Um abraço para vocês. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Margram Mármores e Granitos, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e Mix Mateus e Lheus. Bem, como a gente disse no início do programa, teremos muitas entrevistas. No primeiro bloco já falamos aí com a Deise, com a Juliana, sobre o desfile autoestima. E agora a gente vai mudar de assunto, vai para uma outra área, né? Mas também que fala também, né, de mulheres, porque é uma questão delicada. E a gente vai falar sobre esse assunto com dois estudantes de direito, tá? A Graciele Santos e o Hércules Gonçalves estão aqui conosco, são estudantes de direito da Faculdade de Ilhéus. E nós vamos falar sobre a pauta aqui hoje é a questão da violência de gênero e destaque para políticas públicas necessárias para combater. Então, a violência de gênero e os caminhos para o enfrentamento. Isso vai ser tema de uma discussão na Câmara de Vereadores de Ilhéus, dia 11, agora de novembro, na próxima segunda-feira, não é isso, professora? Terça-feira. Isso. Na próxima terça-feira. E aí, os estudantes Hércules e Graciela estão aqui, e eu acabei chamando a Graciela de professora, porque ela é professora, mas ela é do curso de fisioterapia, mas hoje ela está aqui como estudante de direito, que viria, inclusive, com a professora Tayana Levine, que de última hora teve uma intercorrência aí familiar, não pôde vir. Mas os alunos Graciela Santos e Hércules estão aqui para falar sobre o assunto. Primeiro, boa tarde, Graciela, seja bem-vinda novamente.
Boa tarde, Kátia, Carla.
Boa tarde.
Prazer estar aqui com vocês. E já destaco a prestação de serviço que vocês fazem aqui para a região, muito importante. Então, parabéns pelo programa, parabéns pela condução.
Obrigada. Também desejar aqui uma boa tarde ao Hércules Gonçalves. Seja bem-vindo, Hércules, ao Jornal do Meio Dia.
Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui representando a nossa turma, né, e falar de um projeto que é tão importante para a sociedade ilhéense. Agradeço a oportunidade, né, de vocês, da Rádio Gabriela FM, estar aqui disponibilizando espaço para falar dessa pauta.
Bacana, sempre que vocês tiverem assuntos, né, que interessam a população, pode se trazer aqui. E o tema, gente, né, da nossa pauta aqui hoje, esse assunto tão importante que eles vão levar para a Câmara de Vereadores de Ilhéus, é a violência de gênero e os caminhos para o enfrentamento. A gente vai perguntar à estudante Graciele, por que então discutir essa pauta dentro da Faculdade de Ilhéus em parceria aí com a Câmara de Vereadores? Explica pra gente.
Isso, Kátia, a relevância da temática. A gente tem observado a prevalência aumentada do número de casos de violência de gênero, sobretudo na nossa região. A gente tem um destaque nacional, mas aqui na nossa região Ilhéus, Itabuna, nas regiões circunvizinhas, tem aumentado demais. E a gente observa que esse aumento ele está assentado em vários fatores culturais, sociais e estruturais. Então é importante debater isso, levar ao legislativo a importância da gente discutir dispositivos legais que mitiguem, que ajudem a diminuir, reduzir o número de casos. Então a gente observa que é um importante problema público e demanda urgência. E a gente quer sensibilizar o legislativo para que a gente consiga aí encampar mudanças efetivas, estruturalmente, sobretudo aqui no município de Ilhéus.
Pois é, né? Vocês como estudantes de direito perceberam, obviamente, essa situação que a Graciela acabou de resumir. E falando especificamente, né, Hércules de Ilhéus, recentemente a gente teve mais um caso de feminicídio, né, com a vítima Bárbara. E parece que é uma triste realidade em Ilhéus. Isso chamou a atenção de vocês, o curso de Direito?
Com certeza, né? A gente que é da área do Direito, futuros juristas, né, buscamos compreender a sociedade como um todo e os problemas, né, uhum, que é vigente na nossa sociedade. E o que tem se destacado muito, infelizmente, aqui na nossa cidade de Ilhéus, é o feminicídio. Né? Homens, né, que por ódio das mulheres pelo gênero delas, né, acaba cometendo diversas agressões. Tivemos um caso que teve aí uma proporção nacional, que foi o triplo homicídio, uhum, né, que foi, uhum, muito noticiado, né, que gerou um caos na nossa cidade, gerou um trauma, né? Uhum. Então é muito importante a gente dar relevância a esse tema para que se possa vir tomar providências legais para combater esse problema que é tão grave em nossa, uhum, cidade e em toda a sociedade brasileira em geral, né?
Então, infelizmente, né, aumentaram mesmo aí os casos de feminicídios e em Ilhéus isso tem se destacado. E assim, na opinião de vocês, por que vocês acham que isso acontece tanto? É, simplesmente por mulher ser considerada sexo frágil? O que vocês acham?
Kátia, são vários determinantes. A gente observa que são determinantes culturais. A gente parte de uma cultura patriarcal e machista, onde é visível, enraizado, a desigualdade entre gêneros. E a gente percebe também que há um ciclo de violência perpetuado por essa educação, ou falta de educação, na verdade, uma educação machista. Além disso, a ineficácia das políticas públicas e a morosidade do sistema de justiça, que acaba abrindo uma brecha, uhum, até para a perpetuação desses crimes. Então, a gente observa que são vários fatores compilados, fatores culturais, fatores sociais e estruturais. E Ilhéus traz consigo uma história, não é? Que a gente observa que, uhum, tem pautada na desigualdade de gênero e, sobretudo, também prevalecendo, algumas normas prevalecem os homens, são normas machistas. Muito a gente já evoluiu, e a gente vai citar aqui as duas principais políticas que evoluíram nesse sentido, mas a gente percebe que ainda há muito também para evoluir. Uhum. Para que a gente tente mudar esse cenário.
Pois é, e quais são os principais dispositivos aí legais, Hércules e Graciele, para combater a violência de gênero? O que vocês explicam para a gente? Pode ser você, Hércules?
Muito, pode sim. Nós temos, né, vou destacar aqui duas leis que têm uma importância grande também, uhum, para combater esse tipo de crime. Temos a Lei Maria da Penha, que combate a violência doméstica e familiar contra a mulher, né, que cria mecanismos de proteção como medidas protetivas e juizados especializados. E também temos a Lei do Feminicídio, né, a Lei 13.104 de 2015, perdão, uhum, que qualificou a violência contra a mulher como um crime hediondo, né, que são dispositivos legais que buscam aí tentar minimizar essas ações, né, que são feitas contra a mulher.
Ainda sobre a lei, esse ano ainda a lei reforçou que quem comete feminicídio, o crime aumenta entre 20, 30, 40, 40 anos, né, de prisão?
Isso. Uhum. Né, e isso são medidas importantes, né, que vendo a sociedade hoje como ela é, percebe-se que tem uma urgência em analisar esses dispositivos legais, uhum, e buscar uma maior ampliação para quem cometer esses litígios, né? E porque é muito triste ver, né, que homens tirando vida de mulheres, né, é um ato covarde e é um ato assim que merece ser suprimido pela sociedade. Então temos que buscar dispositivos legais e buscamos também apoio de toda a população, né, porque se caso verem uma mulher, uma vizinha, né, uhum, sofrendo violência de gênero, né, sofrendo agressão do seu companheiro, uhum, que você incentive ela a denunciar. Né, para espalhar essas medidas e conseguimos juntos, né, sanar com esse problema tão triste em nossa sociedade.
Verdade.
Vamos falar dos equipamentos já existentes aqui. Como é que funcionam os equipamentos com o DEAN e o CRAN?
Graciele, pode explicar para a gente?
Sim. A DEAN, ela atua na investigação de crimes como ameaças, lesões corporais, estupro, além de fornecer suporte psicológico e jurídico. Ela está até com a nova estrutura localizada ali na Cidade Nova.
Exato.
Né? Então, é um equipamento público importante. A expectativa é que as mulheres tenham coragem de procurar ajuda e denunciar seus agressores. E, para isso, elas receberão assistência de profissionais capacitados e um ambiente preparado para atender as suas necessidades. E nós temos também um centro de referência de atendimento à mulher, aqui em Ilhéus.
Que é o CRAM, né?
Que é o CRAM. Ele consiste em um instrumento integrante do sistema de políticas públicas que visa dar apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. Então, no local, são oferecidos a essas mulheres vítimas de violência atendimento psicológico, social, orientação, encaminhamento jurídico, a partir do trabalho de uma equipe multidisciplinar. Porque a gente observa que o feminicídio, ele é quase que a terminalidade da violência. Mas essa violência perpassa por violência psicológica, por violência física, por diversos tipos de violência. Então, esses dois equipamentos, eles procuram trazer para essas vítimas uma assistência multiprofissional.
E lembrando que o CRAM fica ali na Secretaria de Políticas Públicas, né, para as mulheres. Inclusive, essa atual gestão parece que tem realmente participado ativamente, né, na defesa, né, das mulheres, defesa da questão da desigualdade de gênero. Você percebe isso como estudante de direito?
Sim, percebo, Kátia. As políticas públicas estão sendo pautadas, as políticas públicas trazendo o protagonismo das mulheres. A gente tem uma secretaria hoje nessa gestão que defende essa pauta, que legitima essa pauta e que tem procurado ampliar esses dispositivos legais, ampliar no sentido de diminuir a distância entre o que está posto na lei, entre o que é formal e entre a materialidade, a sua aplicabilidade prática. Então, eu percebo, sim, já a diferença que essa gestão tem feito na prática, nos territórios.
Tayana, com relação ainda à Lei Maria da Penha, ela já vai fazer 20 anos aí, com relação à medida protetiva na prática, aplicada, né, uma medida protetiva, essa vítima, ela tem de fato um acompanhamento assim, de perto, por parte das autoridades, ou ela recebe ali o papel, medida protetiva e... Porque muitas vezes a gente vê, né, o ex-cônjuge, inclusive, ultrapassar a medida protetiva e ir a fim de fatos aí, até tirar a vida dessa ex-companheira. Existe aí uma mudança nessa medida protetiva para que ela seja mais enérgica?
Sim, a Lei Maria da Penha, ela vem se atualizando, ela vai completar 20 anos agora e ela tem evoluído bastante, porém a gente observa que ainda há muito também no que se evoluir, principalmente no tocante à medida protetiva, ainda há lacunas, mas a gente percebe a evolução no mecanismo de proteção, com juizados especializados. Né? O entendimento do que é a violência de gênero, a violência doméstica, tem ampliado, não é? Não só para a violência física em si, mas para a psicológica também, para todo tipo de assédio. Então, a gente observa que já a lei já evoluiu bastante. E junto com a lei de feminicídio, os dois dispositivos se complementam. Mas ainda existem lacunas, tais como a morosidade, né, dos processos. Mas são leis que têm... estado em constante evolução. Destacando aqui que a lei complementar à Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, ela foi atualizada agora, em 2024, recentemente. Uhum. E ela foi alterada, como Kátia citou, para que o feminicídio ele se tornasse um crime autônomo. E hoje ele se tornou.
Verdade.
E ele aumentou a pena para até 40 anos. Em casos específicos. Então, esse, sem dúvida, é um grande avanço. Precisamos avançar mais no sentido de proteger essas vítimas, de diminuir a revitimização, de diminuir as lacunas, as fragilidades que muitas vezes se assentam em dependência financeira.
Exato.
A gente observa que a dificuldade, muitas vezes, de denunciar o agressor é uma uma deficiência, hipossuficiência financeira.
Que e às faz... vezes emocional, né?
E emocional
às vezes
também.
Nem é financeira, só emocional mesmo.
Exatamente, perfeito. Então a gente precisa criar mecanismos mais efetivos, uhum, que alcancem na prática, né, na materialidade, as necessidades das vítimas. Mas tem evoluído significativamente.
Vocês, como estudantes de direito, vocês têm como incentivam ou incentivariam mulheres que têm medida protetiva a ficar sempre em alerta? Já que você tem a medida protetiva, se a pessoa começou a se aproximar, você já acionar a polícia? Porque às vezes tem mulher que tem medida protetiva e ela não tem a, digamos, a malícia, né? A preocupação de acionar logo a polícia ao ver a pessoa se aproximando dela. Pode falar pra gente, Hércules?
Isso, esse projeto, né, que a gente está fazendo, também uma dos objetivos é alertar a sociedade, né, alertar as mulheres especificamente, né, a reconhecerem a verdadeira gravidade desse problema, né, e conscientizar para que as mulheres que ainda têm medo, que não se sentem seguras de denunciar, né, uhum, para que elas venham, se necessário, pedir ajuda a um familiar de confiança, a um amigo de confiança, a uma amiga, e irem juntos denunciar isso, né, porque esse sujeito precisa ser contido. Porque se ele não ser contido, uhum, né, ela ainda está sofrendo graves riscos contra a vida dela, né, e ele também pode, né, pegar esse ódio e canalizar em outros aspectos que a gente nem imagina. Né? É. E também conscientizar essas mulheres que já têm a medida protetiva, né, para elas ficarem atentas também.
Exato.
Né, para elas prestarem atenção, tentar buscar se afastar dele. Uhum. Né? Se preciso pedir ajuda, alertar a polícia sempre que for necessário, se caso ele venha chegar,
exato,
perto dela.
Exato. Inclusive, né, você podia até explicar isso para as mulheres. Você está num restaurante e o agressor chegou, você tem todo o direito de chamar o gerente, e o gerente com a equipe tem todo o direito, já que você tem uma medida protetiva, de solicitar a saída dele. Se ele não sair, aí sim pode se acionar, né?
Exatamente,
a polícia.
Exatamente. Então é preciso, tá vendo aí a importância de falar, né, dessas, uhum, ações que podem ser tomadas, né, que é algo muito necessário. É necessário, temos que conscientizar mesmo.
Para preservar, né, a vida,
preservar,
né?
Preservar a vida, com certeza.
E não podemos também deixar de lembrar que as mulheres que sofrem as ameaças, né, não ficar naquela subestimando. Ele não vai ter coragem.
Exatamente.
Não. Procurar a DEAN, registrar e pedir a medida, solicitar,
exatamente,
a medida protetiva, né?
Com certeza, com certeza. Porque tem diversos exemplos na nossa sociedade hoje.
É,
né? E as mulheres, às vezes, elas se sentem inseguras de denunciar por medo, né, ou por não acreditar na capacidade violenta que esse sujeito possa vir a ter, né, e nós não estamos no coração de ninguém, já se diz o ditado popular, né, então precisa sim, precisa se precaver, né, melhor se precaver do que remediar, o povo fala muito isso, né.
Com certeza, concordo plenamente. E como capacitar a gente melhor e os agentes públicos para acolher essas vítimas, né, porque tem mulher que fala, ai, não sei se eu vou na delegacia, será que eu vou ser bem recebida? Não sei. Sabe, elas ficam mesmo, porque eu já vi isso de pé.
Muitas evitam, né, até ir, porque chega lá, né?
Eu já vi isso de pé.
São
agora,
de...
vale ressaltar, na DEAN de Ilhéus, nós temos ótimos profissionais, ótimos delegados, por exemplo, doutora Camila Rocha, né? É um exemplo, e os demais agentes que tem lá. Mas de um modo geral, a gente, uhum, sabe que nem tudo é tão bom. Né? Tem então um acolhimento. Como é que pode, como capacitar melhor então esses agentes públicos para melhor acolher essas vítimas?
Kátia, a educação é basilar, é nosso instrumento basilar. A gente precisa promover a capacitação permanente de policiais, juízes, promotores, defensores públicos, profissionais de saúde e assistência social, para que, de fato, a mulher tenha um acolhimento adequado e sensível, sobretudo à luz da perspectiva de gênero. Então, a gente precisa de acolhimento e assistência, disponibilizar uma rede de proteção social, uma rede de apoio integral, que, uhum, inclua assistência psicológica, social e jurídica, tanto para as vítimas quanto para os seus dependentes. Isso é muito importante. Por isso que no próximo dia 11, nós estaremos na Câmara de Vereadores, uhum, trazendo, pautando a necessidade desses dispositivos, que são dispositivos legais, que já existem na ambiência federal, mas que precisam ser instituídos aqui no município de Ilhéus. A gente destaca, sobretudo, a casa-abrigo, que é um instrumento que visa ampliar a oferta de proteção e um local seguro para as mulheres em situação de risco extremo que necessitam sair de casa. Precisam sair de casa e não têm suporte. Então, a casa-abrigo é um dispositivo legal que nós, em observância aos dados aqui do município, nós verificamos que o vereador Tandique, ele protocolou agora em agosto uma emenda aditiva junto ao plano plurianual aqui do município de Ilhéus. Esse plano ele tem vigência dos anos de 2026 a 2029. Sim. E o vereador propôs uma emenda aditiva incluindo esse dispositivo legal, que é a casa-abrigo. Então,
né?
Isso é importante. É fundamental. É um centro de acolhimento provisório para mulheres vítimas de violência e seus filhos, que tende aí a se alicerçar em um espaço seguro de acolhimento para essas vítimas, oferecendo moradia, alimentação, segurança, suporte psicossocial e jurídico imediato. Então, esse é o dispositivo legal, essa é a lacuna que a gente observa aqui no município de Ilhéus e que a gente quer preencher, trazer essa casa-abrigo, quer dizer, já há uma iniciativa legal aí, e isso nos deixa bastante satisfeitos, né? Que estamos progredindo nesse sentido. Mas ainda há muito o que se fazer.
Verdade. Eu gostaria que vocês convidassem a população a participar desse momento aí lá na Câmara de Vereadores, no próximo dia 11, agora de novembro, tá? Às 9 horas?
Às 14 horas.
14 horas, ou
seja, sessão ordinária.
Duas da tarde, sessão ordinária na Câmara de Vereadores, tá? Que vai, portanto, discutir a violência de gênero e os caminhos para o enfrentamento. Então, os estudantes de Direito da Faculdade de Ilhéus vão estar presentes lá, a professora Tayana Levine, que é especialista em Direito Penal, vai estar lá junto com esses estudantes, discutindo esse assunto junto com os vereadores de Ilhéus, né, Graciele?
Isso, Kátia, iniciativa importantíssima. Pautamos por abordar essa agenda na sessão ordinária. Percebemos que é mais efetivo sensibilizar todo o legislativo e a plenária do que apenas marcar uma audiência pública, que é relevante também, porém, na prática, a gente observa algumas audiências públicas esvaziadas. Então, a gente preferiu pautar numa sessão ordinária, trazendo a importância desse dispositivo legal para a gente ampliar a rede de proteção social a essas vítimas. Então, o convite está sendo feito a toda a comunidade ilhéense. Lembre-se, é a Casa do Povo, a Câmara Legislativa. Então, vocês podem e devem participar. Estão todos convidados no próximo dia 11, às 14 horas. E eu já quero aproveitar e estender o convite amanhã também. Nós estaremos no Fórum Epaminondas, Berbert de Castro, fazendo o júri simulado, que é um evento que acontece das 8 às 17 horas, e ele visa aí, desenvolver, na verdade, a realidade dos tribunais para os alunos, para que eles consigam fundamentar melhor argumentação, oratória e raciocínio jurídico. Então, é um outro evento interessante que a comunidade de Ilhéus pode participar, é aberto ao público. Amanhã, das 8 às 17, no Fórum, júri simulado, e no próximo dia 11, na Câmara de Vereadores, pautaremos os principais dispositivos legais para mitigar e enfrentar a violência de gênero aqui no município.
Isso aí. Eu quero agradecer, tá, a participação de vocês aqui no Jornal do Meio Dia, realmente trouxeram informações importantíssimas e que todos que nos ouvirem, quem puder comparecer lá na Câmara de Vereadores, vai valer a pena, viu? Obrigada, Graciele, obrigada ao Hércules.
Muito obrigado pela oportunidade.
Tá? Que vocês tenham muito sucesso aí à frente aí do direito futuramente, viu?
Obrigada, Kátia, obrigada, Carla. Prazer estar aqui novamente. Agradeço a receptividade, o acolhimento, a sensibilidade e a expertise de vocês com relação às temáticas abordadas.
Obrigada. Um abraço. Bem, pontualmente uma hora, a gente só vai para a última notícia aqui rapidamente, tá? Vamos falar, trazer para vocês aqui que uma pessoa é presa na Bahia em operação contra uma organização criminosa que trafica drogas por via marítima. Então, ela foi presa na operação da Polícia Federal contra a organização criminosa suspeita do tráfico de drogas no mar. E a prisão ocorreu nesta manhã, portanto, hoje, e também foram feitas 4 buscas aqui no estado, né, Carla?
Exatamente, Kátia. De acordo com a Polícia Federal, foram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva e 28 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro. Os alvos da operação são responsáveis pela logística e financiamento do transporte de grandes carregamentos de cocaína para o continente europeu. 2 embarcações foram apreendidas. Na Bahia, os mandados foram cumpridos nos municípios de Salvador, Simões Filho e Camaçari. Em São Paulo, os cumprimentos de mandados ocorreram nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Santos, Guarujá, Caraguatatuba, São Sebastião e Sorocaba.
Tá aí, Polícia Federal jogando duro, né? É, gente, tráfico de drogas é crime. Bem, 1h02, vamos encerrar por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você também, Carla, e até amanhã.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Mix, Matheus e Léo, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E Marmoraria Margram, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp é o 73 99906-8202. Tá chegando a Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.